O dia 4 de julho é celebrado como o marco da independência dos Estados Unidos, uma data repercutida pela indústria do entretenimento e pelas tradicionais festas com fogos de artifício. Muito mais do que a disputa de poder entre grupos distintos de proprietários de terras ou uma simples guerra colonial, a Revolução Americana foi um momento histórico, uma profunda ruptura política e social que erradicou os vestígios que restavam de um governo monárquico e do feudalismo herdados da só parcialmente completa Revolução Burguesa da Inglaterra. Apesar do esforço da burguesia e até mesmo de alguns supostos marxistas em apagar, em distorcer a memória desse levante insurrecional que inspirou a Grande Revolução Francesa e outros processos revolucionários por todo o mundo, essa data ganha contornos ainda mais atuais, que precisam ser retomados diante do momento pelo qual passa este país. Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 11º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. O episódio de hoje inaugura a série especial Revoluções de Julho, que traz à tona importantes processos revolucionários de diferentes momentos da história ocorridos nesse mês, com análises que nos ajudam a compreender os seus impactos no passado e as suas lições para o futuro. Para falar um pouco mais sobre a Revolução Americana, suas raízes e contradições, essa primeira transmissão da série recebe o camarada Arthur Pena, bacharel em História pela Universidade de São Paulo, professor da rede estadual e militante da esquerda marxista em São Paulo. Saudações, Arthur!
Saudações, André! Saudações a todos os ouvintes.
É um prazer te receber hoje aqui, camarada. Arthur, a Revolução Americana é uma história bastante complexa que tem meandros muito mais profundos do que aqueles que a gente aprende na escola ou lê nos grandes manuais. Ao contrário do que se convencionou dizer, ela não foi só uma simples guerra colonial e também não foi só uma disputa por terra entre grandes latifundiários. Para iniciar esse papo de hoje, nos dê um panorama geral de como funcionava a sociedade norte-americana nesse período e quais suas relações com a metrópole britânica e com o modo de produção que lá se apresentava.
Bom, as estruturas sociais que existiam nas 13 colônias eram, assim como as de qualquer outro domínio colonial da época, estabelecidas para atender as diferentes necessidades econômicas e políticas da metrópole. Por exemplo, naquilo que viria a ser conhecido como América Latina, espanhóis e portugueses impuseram um sistema de exploração de recursos minerais e naturais, utilizando mão de obra escrava africana ou a servidão indígena, que permitisse a acumulação de lucros fáceis e rápidos para as metrópoles. Qualquer atividade econômica interna estava restrita à subsistência necessária para manter a mão de obra e a infraestrutura funcionando. Esse modelo ficaria conhecido como colônia de exploração. Por outro lado, nas 13 colônias, não foram estabelecidos apenas uma, mas duas formas de colonização. Enquanto que nos territórios do sul da Virgínia e Geórgia foi estabelecido um sistema de exploração baseado em grandes propriedades, conhecidas em inglês como plantations, que utilizavam mão de obra escrava africana, ao norte se estabeleceram colonos que desejavam viver e trabalhar na terra para seus próprios interesses. Muitos desses colonos saíram da Inglaterra fugindo de perseguição religiosa, como, por exemplo, os puritanos, que chegaram na região onde hoje é a cidade de Providence, no estado de Rhode Island, a bordo do famoso navio Mayflower, em 1607. Nessas colônias, a sociedade foi criada de acordo com o que existia na Inglaterra na época, onde a transição do feudalismo para o capitalismo já estava bem avançada. O comércio interno resultante levou ao surgimento de importantes cidades como Boston e Filadélfia. Nessas cidades surgiu uma importante elite comercial e também, mais tarde, manufatureira, que começou a desenvolver interesses econômicos próprios, distante daqueles da metrópole e do rei. Com o passar das décadas, a prosperidade econômica, que podia ser verificada em colônias como Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, entre outras, faria com que uma parte dessa região, a região norte das 13 colônias, ficasse conhecida até os dias de hoje como Nova Inglaterra, dadas as enormes semelhanças entre essa região e a própria Inglaterra, principalmente de um ponto de vista econômico. É a presença desse modo de colonização, que não tem como objetivo primordial a exploração do território, e sim o povoamento dele, que vai diferenciar o destino das 13 colônias e mais tarde dos Estados Unidos do restante do continente americano.
Arthur, em que momentos as massas de trabalhadores urbanos e rurais começam a tomar parte nessa insurreição? Quais são as suas reivindicações? Como eles se organizavam? Como foi essa história de povo em armas durante a Revolução?
Bom, todos sabemos que a Guerra de Independência dos Estados Unidos, ou a Revolução Americana, como é mais correto chamá-la, foi um conflito revolucionário. Ou seja, não se tratou apenas de uma troca de poderes, ou simplesmente a criação de um novo país. Tratou-se da primeira revolução anticolonial vitoriosa. Contudo, assim como a Revolução Francesa anos mais tarde, a Revolução Americana não foi uma revolução popular. O que estava em questão na Revolução Americana era a independência da nascente burguesia americana, sobretudo nos estados do norte, das correntes do controle e do domínio do Império Inglês. Essa questão precisava ser resolvida. E também a eliminação dos resquícios do feudalismo impostos pela colonização inglesa no território americano. Ou seja, a Revolução Americana, ela foi uma revolução burguesa e a primeira revolução burguesa da história. Mas assim como a Revolução Francesa, a Revolução Americana jamais teria sido bem sucedida se não tivesse sido capaz de colocar em movimento a maior parte da sociedade colonial da época. E para fazer isso, as elites coloniais que iniciaram o movimento se viram obrigadas a incluir nas suas demandas, além da independência política e econômica, a reforma agrária, o confisco das terras dos Tories, como já eram conhecidos os conservadores ligados à aristocracia na época, foram obrigados a incluir o sufrágio universal para homens livres. Sem a inclusão dessas demandas, a Revolução Americana não teria sido capaz de mobilizar a população colonial na luta contra o domínio inglês. Somente graças ao envolvimento direto da população no conflito, que a Revolução pôde triunfar. Afinal, a Inglaterra era muito mais poderosa do que os colonos em todos os aspectos, certamente também no militar. De fato, os colonos perderam a maior parte das batalhas campais que travaram ao longo dos 5 anos que durou o conflito. O que garantiu a vitória dos colonos, o que impossibilitou qualquer retomada do controle das 13 colônias por parte dos ingleses, não foi o talento militar de figuras como George Washington, que aliás era um péssimo general. Foi a população, que na época era majoritariamente rural, que se armou em massa, adotou táticas de guerrilha. O armamento em massa da população foi o que deu origem à famosa expressão em inglês Minuteman, que ao pé da letra quer dizer homem do minuto. Ou seja, eram homens que estavam permanentemente armados e preparados para enfrentar o inimigo. Ou seja, foi a adesão por parte dos camponeses e dos trabalhadores urbanos à Revolução Americana que garantiu sua vitória final.
Bom, sabemos que a França uniu forças em dado momento da guerra com o exército continental. Quais os interesses da França que precedem esse esforço e como isso irá impactar mais tarde na Grande Revolução Francesa?
Bem, a França apoiou a luta dos colonos americanos contra os ingleses, principalmente devido à rivalidade que existia entre os dois países pela posse de colônias ao redor do mundo. Ambas as potências já disputavam há bastante tempo o domínio de territórios e de rotas marítimas que tinham sido abertos após séculos de colonização europeia por todo o mundo. A Guerra dos Sete Anos, lutada entre 1756 e 1763, foi o primeiro conflito verdadeiramente mundial do mundo. A Inglaterra triunfou. Depois da Guerra dos Sete Anos, estourou a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E mesmo conscientes de que a maior parte das forças que haviam derrotado suas tropas na América do Norte e tomado as suas posições naquele continente eram compostas por homens das 13 colônias, os franceses não hesitaram nem por um minuto em apoiar os colonos contra Londres. Afinal, a independência da mais importante parte da América Inglesa significaria um enorme golpe aos seus rivais históricos, como de fato ocorreu. Após o fim da Guerra de Independência, o Império Britânico foi forçado a reconhecer a existência dos Estados Unidos e buscar outros rumos para a construção do seu império. Após a vitória americana e francesa sobre a Inglaterra na Guerra de Independência, os cofres franceses se encontravam absolutamente vazios. Afinal, não apenas eles haviam apoiado diretamente, com dinheiro e mesmo tropas, os americanos em sua luta pela independência, como já tinham sofrido bastantes perdas financeiras e humanas nos 7 longos anos de guerra com a Inglaterra em várias partes do mundo ao mesmo tempo. As reformas necessárias para garantir que os recursos estatais necessários para manter a máquina pública continuassem a chegar exigiriam o pagamento de impostos por parte de dois setores da sociedade que até então estavam isentos do pagamento de impostos, a aristocracia e o clero. Após a reunião dos diferentes setores sociais chamados de estados na França, a aristocracia e o clero se negaram a contribuir com impostos. Esse seria o estopim da Grande Revolução Francesa de 1789, que teria, como uma de suas principais bandeiras, a substituição do Estado monárquico por um republicano, nos moldes daquele que havia sido estabelecido nas 13 colônias, agora chamadas de Estados Unidos, logo após a vitória sobre os ingleses em 1781.
A Revolução destruiu as antigas instituições e os resquícios do feudalismo que caracterizavam o domínio britânico. Nesse sentido, quais os avanços conquistados por essa Revolução?
A Revolução de 1776, ela levou à criação da primeira república da história. Sim, porque embora em Roma, na Roma Antiga, houve um período da história que é chamado de república, a república tal como nós a conhecemos hoje, ela foi criada após o triunfo dos colonos sobre os britânicos em 1776. O Estado republicano, esse que é dividido em três poderes, legislativo, executivo, judiciário, ele surge após a proclamação da independência dos Estados Unidos. E, na verdade, a república que surge em 1781, quando os americanos consolidam a independência, ela é, antes de tudo, o primeiro Estado burguês surgido em toda a história. Sim, porque mesmo na Inglaterra, onde a transição do feudalismo para o capitalismo estava muito mais avançada, a aristocracia detinha o controle de boa parte do Estado. E mesmo nos dias de hoje, o Estado britânico continua, embora de forma apenas cerimonial, a manter resquícios do feudalismo. O primeiro Estado plenamente burguês é o Estado americano, que surge com o triunfo da Revolução Americana. Então essa talvez seja a grande contribuição da Revolução Americana para o desenvolvimento da história da humanidade, o surgimento do Estado e da ordem burguesa. Mas além da fundação do primeiro Estado burguês da história, a Revolução Americana também levou à obtenção de diversas conquistas materiais para os colonos. Em primeiro lugar, o controle definitivo sobre toda a política e economia das 13 colônias passou definitivamente para as mãos das elites locais, que não precisavam mais contar com a bênção do monarca que estava a mais de 3 mil quilômetros de distância em Londres para tomar decisões a respeito do que fazer com seus próprios domínios. Além disso, milhares de quilômetros quadrados de terras foram confiscados dos colonizadores britânicos que tinham sido expulsos e a primeira reforma agrária em grande escala foi realizada. Milhares de novos fazendeiros surgiram, aumentando a riqueza nacional e abrindo a possibilidade de expansão territorial logo após o surgimento dos Estados Unidos.
Arthur, nos fale um pouco sobre a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos. A burguesia afirma com frequência que esses são os marcos definitivos da democracia. Depois de tudo o que conversamos, fica evidente que eles são os marcos da democracia burguesa e não atendem aos interesses das massas que protagonizaram esse momento revolucionário. Como você analisa isso?
Bom, a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, ela proclama a fundação de uma república burguesa, o que significa que estão excluídos da futura ordem aqueles que a tornaram viável, ou seja, o povo, os camponeses, os trabalhadores urbanos, aqueles que tinham pegado em armas para fazer aquilo que os generais não tinham sido capazes de fazer e garantir o futuro da independência dos Estados Unidos. Assim como ocorreria na França, anos depois, os colonos não pegaram em armas apenas para expulsar os ingleses e substituir o regime colonial por um regime republicano. Eles esperavam que o resultado da guerra trouxesse mudanças, além de materiais, também políticas. Ou seja, eles imaginavam que a guerra levaria à criação de um regime no qual eles pudessem assumir o controle de suas próprias vidas. E isso, naturalmente, não ocorreu. Apenas 10 anos após a proclamação de independência, o novo Estado americano já teve que lidar com uma revolta contra o seu domínio. Essa revolta ficaria conhecida como a Rebelião de Shea, e foi uma revolta contra a coleta de impostos e contra o que era visto como autoritarismo por parte do novo governo federal. Essa revolta foi esmagada brutalmente por Washington, sendo o primeiro exemplo de força bruta, dos muitos que se seguiriam naturalmente, por parte da burguesia americana. Essa revolta contribuiu para a criação de um Estado que, na prática, substituiria o antigo regime colonial, mas dessa vez, ao invés de servir a uma distante metrópole, serviria diretamente à elite local. Para garantir que a população obedecesse ao novo regime, o novo Estado adquiriu contornos particularmente autoritários que se manteriam ao longo da história americana nos anos seguintes. O presidente americano, ele é, em grande medida, uma figura semi-bonapartista, que desde o século XVIII, quando foi fundado o Estado americano, tem o direito legal de legislar por decreto em diversos assuntos e pode autorizar ataques contra nações externas quando a ordem burguesa, naturalmente, se encontra ameaçada. Não é exagero afirmar que a autoridade que o rei da Inglaterra dispunha antes da Revolução foi substituída pela autoridade que gozava o presidente dos Estados Unidos na nova ordem. Já a Constituição dos Estados Unidos foi elaborada como uma espécie de pacto entre as duas elites coloniais que fundaram o novo país. A elite do norte, composta por ricos mercadores, manufatureiros e banqueiros, e a elite do sul, formada pelos grandes proprietários de terra e senhores escravos. Desde os primórdios da história dos Estados Unidos, a divisão entre os estados que adotavam a escravidão como principal força de trabalho e os trabalhos que utilizavam sobretudo a mão de obra livre, essa divisão entre norte e sul ficava muito evidente. Por um lado, você tinha Benjamin Franklin e John Adams, que eram oriundos do norte. John Adams, inclusive, era contrário à escravidão. E por outro, você tinha George Washington e Thomas Jefferson, que não apenas eram do Sul, como eram eles próprios senhores de terra e de escravos. A Constituição, que foi elaborada logo após a proclamação da República, tinha como objetivo garantir a unidade territorial entre estados escravocratas e os estados que não eram escravocratas. Na verdade, a manutenção dessa divisão, garantida pela continuidade do uso de trabalho escravo nos Estados Unidos, fez com que a Revolução de 1776, embora tenha representado um gigantesco salto histórico, tenha sido, na verdade, uma revolução incompleta. Isso porque, como sabemos, a escravidão, como forma de exploração de mão de obra, é antagônica ao capitalismo. Afinal, a burguesia necessita utilizar mão de obra assalariada para que os trabalhadores também sejam consumidores e garantam a acumulação de lucro. Na verdade, seria ainda necessário um segundo momento revolucionário na história dos Estados Unidos, que por muitos é chamada de Segunda Revolução Americana, que foi a Guerra Civil, travada entre 1861 e 1865, entre estados que utilizavam mão de obra escrava de um lado e estados onde a mão de obra era livre do outro, para que os Estados Unidos pudessem completar a sua fundação como um Estado burguês e o principal Estado burguês do mundo.
Arthur, foi um grande prazer bater esse papo contigo. O momento que vive hoje os Estados Unidos e o mundo de crise estrutural do capitalismo acentua ainda mais a importância de manter essa história viva, contada sob uma perspectiva marxista. Considerações finais, camarada?
Foi um prazer ter essa discussão com você, André. Foi um prazer ter esclarecido, espero, dúvidas e questões que os ouvintes pudessem ter sobre esse assunto. E é sempre importante lembrar que é crucial para a gente compreender o mundo em que vivemos o estudo da história dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos foi o único país do mundo surgido em bases capitalistas. O único. E não é à toa que em pouco tempo, pouco mais de 100 anos, 120 anos após o seu surgimento, os Estados Unidos galgou a posição de principal potência capitalista do mundo, relegando a Europa a segundo plano. Portanto, eu convido a todos a conhecerem o nosso site, onde há muitos textos publicados sobre esse assunto. Convido a todos a conhecer o nosso jornal, em que nós publicamos textos sobre esse e outros assuntos com frequência. Convido todos também a adquirir a nossa revista América Socialista, onde temos um artigo muito bem escrito pelo dirigente da nossa seção americana, John Peterson, em que ele esclarece as tradições revolucionárias da população americana, contradizendo aqueles que imaginam que os Estados Unidos é um país de reacionários, estranho à ideia de revolução. E, por fim, desejo a todos que se organizem e que integrem as fileiras do marxismo conosco. Muito obrigado.
Nota do editor com Evandro Cousani.
Na nona edição especial online do jornal Foice Martelo, nós trazemos como manchete os anjos caídos que assombram Bolsonaro, e no editorial dessa semana trazemos a resolução política aprovada pelo Comitê Central da Esquerda Marxista, que explica o nosso combate pelo fora Bolsonaro e as tarefas da organização revolucionária na crise atual. Além disso, fazemos um apanhado do aumento dos casos de Covid-19 pelo Brasil, mostrando que os governos estaduais, municipais e federal estão unidos em defesa da burguesia e contra os trabalhadores. Na pauta internacional, apresentamos matérias sobre o México e o Chile, onde explicamos os desdobramentos da crise sanitária e da crise econômica e a resposta da classe trabalhadora a essa situação. E também apresentamos um texto teórico, que é uma continuidade da análise apresentada na última edição, sobre a relação dos reformistas, o papel dos reformistas durante a ditadura militar brasileira instaurada a partir do golpe de 1964. O jornal Foice e o Martelo é um jornal independente, totalmente financiado pelos seus apoiadores, pelos militantes da esquerda marxista, por aqueles que assinam e adquirem as edições que estão saindo agora inteiramente online. Então nós convidamos a todos aqueles que ainda não são assinantes do jornal para que conheçam ele, leiam as matérias que estão abertas para todos e que possam, né, a partir da assinatura, desfrutar de todo o conteúdo exclusivo para os assinantes.
Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje foi composta com algumas das Sinfonias Parisienses de Franz Joseph Haydn. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.